Eu gostaria de chamar aqui na frente, por gentileza, a Taila e o Marcos. Alguém empresta o microfone, por favor? Opa, obrigado. A Taila, ela quer contar alguma coisa que Deus fez na vida dela, muito importante. Oh, agora melhorou, hein? Valeu. O problema é esse Felipe aí. Ele que não quer aumentar. Ele falou que não ia aumentar. Aí o João falou que ia dar um choque nele lá e ele aumentou. Esse batatinho aí, enfeite de pulga. Então, cadê a Cleide? A Cleide não gosta que mexe com o filhinho dela, né? Então, a Taila e o Marcos, eles experimentaram algo que eles gostariam de falar com vocês. Então, tá lá.
A paz da igreja. E o que eu venho contar aqui hoje é que sei que muitas mulheres passam por isso que eu já estava adiando há um tempo essa vitória na minha vida. Meu caso é o seguinte, eu tinha endometriose muito alto, grau 4, as minhas trompas eram obstruídas, então eu não tinha condições de engravidar por meios normais. E fiz a cirurgia, tentei todos os meios e os médicos, tanto particular como a Santa Casa, falou que eu teria que ir para a faculdade para tentar uma inseminação. Porém, eu sempre confiei e falei, Senhor, eu não quero fazer inseminação, eu vou engravidar por meios normais. Mas ia continuar.
Afinal de contas, você confiava sempre no seu maridão aí, né?
Né? Ele fala que goleiro também faz
esse
gol, né?
Zebuzão aí, né?
Aí, fui para a faculdade. Antes disso, eu tive que tomar a injeção Zoladex para atrofiar a endometriose, para futuramente me preparar para uma inseminação, caso eu desistisse, porém, confiando em Deus. Aí, fui para a faculdade, a médica fez viu todos os meus exames, o meu histórico, e foi me examinar. Quando ela foi fazer o ultrassom, ela falou assim, olha, Taila, você não precisa fazer inseminação. Aí eu falei, por quê? Ela virou a tela para mim, ela falou, tá vendo esse círculo? Então, com esse grão aqui dentro, você tá grávida. Aí eu...
Aí, tá bom. Rapaz. É, vai mexer com quem não deve, rapaz. Não deixa virar corintiano, não. Um filho desse filho do milagre não pode ser corintiano, não.
Falei, meu filho ia dizer, não é droga.
E eu quis contar isso mesmo, porque eu sei que a endometriose é uma doença ruim, ela castiga mesmo a mulher. E a gente tem que confiar em Deus mesmo, todo o tempo. Faz o que a medicina está aí, está disponibilizando para a gente. Mas confia, que eu sei que ele dá a vitória e dá assim, linda, belamente, a história fica mais linda ainda. Obrigada, gente.
Tá vendo? Taila. Você me disse que não ia conseguir abrir a boca. E falou. Tá vendo só? Você sempre diz que é tímida, não sei o quê, blá 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 blá. E não é nada disso. Você tem uma coisa para contar legal, falou, recebeu uma ação de Deus na sua vida, né? E Deus usou esse instrumento aqui, certo? Então, Deus abençoe vocês, caboclo. Esse caboclo é bom mesmo, hein? Vai, esse é cabra macho, rapaz, que é isso? Vamos então meditar na palavra de Deus. Vamos falar hoje sobre esse tema aqui. Eu não sei se vocês estão vendo, mas tem uma pessoa ali, acabrunhada lá. E eu vou falar sobre isso. Não aceite o espírito do desânimo. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículos 35 ao capítulo 12, versículos 1 ao 4. É um texto que, final do capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre fé. E nós vamos pensar nisso. Mas eu quero convidar vocês para orarem comigo e pedir que Deus fale com a gente agora e que levante o nosso coração. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa fazer uma obra maravilhosa, Senhor, em nossas vidas por meio da Tua Palavra. Pai, usa minha vida como instrumento do Senhor para fortalecer os irmãos, para levantar as pessoas que estão abatidas, para que nós possamos Te servir e Te amar de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Versículo 35, todos vocês acharam? E depois, vocês mantenham suas Bíblias abertas, porque nós vamos voltar a ler ali. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros serrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de pele de ovelhas e de cabras, eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles, porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Amém. Então, vamos tratar lá. Tem um rapaz dobrado numa sala e ele está desanimado. Dá para enxergar? Dá. Então, vamos ver. O mundo que nós vivemos é cheio do quê? De problemas, e esses problemas vêm e vão. É ou não é? Não é assim? Os problemas vêm, os problemas vão, sempre lidando com situações difíceis. Muito bem. É uma batalha que parece nunca ter fim. Você vai se levantar amanhã e vai se deparar com alguma dificuldade. Ou não é? Constantemente você está se deparando com alguma dificuldade. E as coisas vêm e as coisas vão. É uma batalha que parece que nunca termina. Algumas pessoas, por seguirem os padrões de fé de Deus, conseguem ser o quê? Bem-sucedidos. Com toda certeza. Deus nos ensina que os seus princípios nos levam a uma vida abençoada, bem-sucedida. Entretanto, a Bíblia que nós lemos, não é? Ela descreve o quê? O sucesso de vários homens e mulheres de fé do passado, que acabaram sofrendo o quê? Maus tratos, tortura, pobreza e até assassinatos por terem vivido uma vida de fé. Imagine, eles escolheram viver uma vida de fé. Estavam implantando no mundo uma coisa que o mundo havia rejeitado e havia perdido. Tudo que você vai implantar, você sofre resistência. Ou não é verdade? Se você vai implantar algo novo no mercado, você vai sofrer resistência. Se você é um educador e você pedagogicamente cria um estilo novo para ensinar, você vai sofrer resistência. Eu me lembro quando eu ensinava numa escola, uma escola bíblica. E então, alguns professores não gostaram da minha maneira de ensinar, Porque eu contava piada. Imagine, contar piada numa escola de teologia, isso não é justo, isso é coisa do diabo. Eu era considerado um diabo. Fizeram, então, um abaixo-assinado para me tirar da escola. Eu não sabia. Eu entrei lá e então os diretores me chamaram do lado e falaram assim, ó, aqui está uma lista dos professores, eles não querem que você fique mais. Eu disse, puxa, eu não sabia disso. Então, eu estou saindo, não tem problema nenhum. Eu vou, vocês me permitem me despedir dos alunos? Então, ele disse assim, mas nós não queremos que você saia. Porque os alunos gostam do jeito que você ensina. E eles estão aprendendo muito mais da forma como você ensina. Deus está usando você. Não é para você pensar que você é o máximo. Mas Deus está dando para você um estilo. E você deve ir em frente, você não deve desanimar. Mas eu disse, eu não quero criar caso. E eles disseram, não, nós vamos conversar com eles. E vamos tentar mostrar para eles a grande diferença. Mas eu fui para a sala de aula. E eu tinha uma bocona aberta e eu falei para os alunos que eu estava indo embora. Eu não estava dizendo a razão. E então eles começaram a esbravejar. Não vai, não vai, não vai. E virou aquele pé de guerra. Você imagina. Eles começaram a falar, nós gostamos disso. Eles começaram a dizer, nós estamos recebendo mais. Irmãos, ficou uma coisa meio surpreendente. Um lado não queria, outro lado queria. As pessoas de cima queriam, mas estavam sofrendo pressão. Só Deus para arranjar aquela situação, ou não é? Às vezes você dentro de sua casa está querendo criar alguma coisa que vai trazer vida. Mas as pessoas um pouco mais amarradas não querem saber. Eles querem viver debaixo daquela tensão, de certos padrões, porque já estão acostumados com aquilo. A mesma coisa ocorre na igreja. Quando você tenta mostrar para as pessoas que a igreja deve andar de um outro jeito, um outro modelo, num outro estilo, nós começamos a sofrer resistência. As pessoas mais presas a um estilo mais antigo, eles começam a dizer, não, isso não funciona, isso não funciona. Bom, então, aquele que está envolvido, ou aqueles que estão envolvidos em colocar algo novo, devem pensar, prossigo ou não prossigo? Desisto ou não desisto? Desanimo ou não? É como se as pessoas entrassem no caminho e pegassem você e tirassem você da rota. Então você diz, vou me concentrar, vou buscar forças, vou continuar acreditando que isto é bom, vou seguir ou não vou seguir? Você, por exemplo, está trabalhando agora. Você tem que vender amanhã, ou você tem que entrar naquele escritório. Você sempre entra naquele escritório para baixo. Você olha para aquelas pessoas e diz, bom, o que eu posso esperar disso daqui? Um ambiente chato, um ambiente pesado, um ambiente ruim. Você entra lá e diz assim, bom, vou entrar aqui de novo. E você fica com aquela cara amarrada, com aquele mesmo sentimento. Que tal amanhã você dizer assim, vou entrar aqui com outra atitude, com outra cabeça, com outra mentalidade, vou colocar um sorriso deste tamanho, tá? Vou mudar a minha expressão. Eu sempre dizia palavras negativas, vou falar palavras mais positivas, eu vou ser uma pessoa mais para cima, eu vou confiar mais em Deus, eu vou honrar mais a Deus, eu vou ouvir as pessoas, eu quero que eles encontrem em mim um ombro amigo, um aperto de mão, uma pessoa que possa escutá-los, uma pessoa que possa abençoá-los. Você, não pense não. Logo, logo, as pessoas vão começar a zombar de você. Vão dizer assim, esse cara está louco. Essa pessoa está querendo ser quem? Quem que ele está querendo ser? Vem a resistência. Mas se você persistir, as coisas irão mudar. Você vai perceber que de você começa a fluir uma bênção, começa a fluir aquilo que Jesus disse. Aqueles que creem em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Aquela vida de Deus começa a fluir e o ambiente começa a mudar. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio, seja ele grande ou pequeno ou médio, não importa. Se você mudar o ambiente, você vai perceber que Deus tem a possibilidade de começar a trabalhar e abençoar aquele lugar. Porque você muda o ambiente. Você tira aquele pessoal debaixo daquele peso. É costume as pessoas serem muito autoritárias, mas nós temos que aprender a abençoar as pessoas. Deus está nos chamando para um novo estilo. Imagine quando Jesus chegou. Os líderes na época de Jesus eram totalmente diferentes. Eles colocavam peso sobre as pessoas, eles levavam as pessoas a se sentirem torturadas. Mas quando Jesus veio, ele disse assim: o meu fardo é leve, eu não coloco peso sobre vocês. É fácil de vocês entenderem o que eu estou ensinando para vocês. Eu quero que vocês sejam pessoas melhores. Eu quero ensinar vocês como amar a Deus. E as pessoas começaram a aprender a amar a Deus. As pessoas se maravilharam com seus ensinos ao ponto de dizer assim: Senhor, nos ensina a orar como o Senhor ora. Nos ensina a fazer nossas orações como o Senhor faz. É impressionante, é tão simples. As orações dos religiosos eram uma coisa terrível. Eles ficavam lá naquela parede e ficavam ali o tempo todo. Era uma coisa decorada, era uma coisa repetitiva. Mas Jesus não. Jesus veio explicar para as pessoas como eles podiam agir com o coração. Eles podiam tocar Deus, eles podiam sentir Deus. Era algo diferente. O povo começou a gostar. E não só isso, de Jesus saía poder. Imagine, uma mulher, naquela época não podia tocar num rabino de jeito nenhum. E veio um dia uma mulher doente há 12 anos, tocou no Senhor, ela não desistiu. Ela foi em frente, ela tocou no Senhor porque ela disse: se eu tão somente tocar na orla de suas vestes, eu vou ficar curada. E ela veio pela multidão e tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada no mesmo instante. Porém, o que mais me impressiona não foi a cura da mulher, mas foi o ato de Jesus parar e dizendo assim: alguém me tocou. E então todos os discípulos disseram: mas Senhor, todos estão tocando o Senhor, estão esbarrando no Senhor, e o Senhor diz: alguém me tocou. Ele disse: sim, alguém me tocou porque de mim saiu poder. De mim saiu poder. De mim saiu virtude. Ele sentiu que saiu algo dele. Esse é o estilo de vida que Jesus veio nos trazer. Os religiosos na época de Jesus não sentiam nada. Tudo era para dentro. Tudo era para dentro. Nada saía. Eles nunca percebiam se alguma coisa boa saía de dentro deles. Jesus veio mostrando o quê? Que a pessoa que anda com Deus percebe o momento que algo maravilhoso sai de dentro dele. Quando ele compartilha com pessoas alguma coisa gloriosa, maravilhosa, grande, que vai abençoar outras pessoas. É por isso que eu estou dizendo isso a vocês. Se vocês chegarem no seu local de trabalho e simplesmente esperar que as pessoas mudem, se você entrar aqui nesta igreja e esperar que as pessoas te procurem, se você chegar lá na sua casa e achar, bom, aquele jeito, põe a chave na porta. Engraçado, Deus te dá uma casa para você morar, Deus te dá uma casa para você, uma cama para você dormir, uma geladeira para você abrir o tempo todo. Não é? Aquela geladeira para você, uma televisão para você poder sentar depois da reunião aqui, você vai lá e liga a sua televisão num filme, qualquer coisa, ou num documentário, ou no noticiário, e você então se inteira das coisas do mundo. Deus te dá toda essa oportunidade e você põe a chave na fechadura e faz assim, como se estivesse entrando numa antessala do inferno. Por quê? Você tem que começar a entender que Deus está te dando coisas maravilhosas. Se você começar a se contentar com o que tem, Deus começará a acrescentar sobre o que você tem. Algumas pessoas não ficam nunca contentes com o que têm. Estão sempre para baixo, estão sempre desanimadas, estão sempre desistindo dentro de si mesmas. Você não pode agir dessa maneira. Você não receberá mais de Deus agindo assim. Você tem que confiar. Você tem que acreditar. Em nome de Jesus, Deus tem coisas para realizar na sua vida que você não imagina. Mas Deus quer que você mude a sua atitude. Mude a sua atitude. Pode ser que por um período você sofra. Você sofra. Você perca algumas coisas. Mas você tem que acreditar que o resultado final será maravilhoso. E vale a pena você perder agora, você sofrer agora, para alcançar aquilo que está à frente e que é a promessa de Deus. Amém, irmão?
Amém.
Deu para entender? Como diz o Wagner, entendeu ou não, Wagner? Entendeu ou não? Então vamos lá. Então veja só. Vamos ler os versículos 35 ao 40 de novo. E vocês vão ver aqui como essas pessoas sofreram. Vamos simplesmente relembrar pela leitura. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos. Quer dizer, acho que é mais marido, não é? Elas conseguiram se livrar, mas Deus devolveu tudo de novo, né? Então, os caras já estavam debaixo da terra e Deus resolveu abrir a sepultura e falar, vai pra cá. Você já imagina a mulher olhando da porta, nem susto leva. Mas como? Você voltou? Então, veja só. Aí que está o negócio. Da onde você veio? O cara... Ei, Jesus Cristo, é brincadeira. Deus faz cada coisa, depois fala que a gente não quer contar piada, não é? Não é verdade? Ó, outros foram torturados até a morte. O que aconteceu com eles? Torturados até a morte. Mas qual foi a atitude deles? Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Veja, eles estavam entendendo o seguinte, a vida deles ia deixar uma mensagem neste mundo. Às vezes, eu sinto que eu não vou alcançar determinadas coisas, mas o que me impede de lançar sementes? Por exemplo, Deus me fez um comunicador dele. Eu não sabia falar para 3 pessoas, te juro mesmo. Em qualquer lugar que eu fosse, eu ficava no canto assim, quieto, olhando, que nem boi no pasto. Vocês que são do interior sabem, o bicho fica assim. Eu não conseguia falar com ninguém. Mas um dia Deus colocou dentro de mim o desejo de comunicar o amor dele, a bondade dele. E então, não parei mais de falar e falo muito. Algumas pessoas falam assim, você vai naquela igreja do cara que fala muito? É lá mesmo. Muito bem. Então, veja só. Algumas coisas eu alcancei, mas tem outras coisas que eu acredito que eu não consegui alcançar. Eu vou lutando, não desanimo. Mas se caso, no fim da minha vida, eu ainda não puder ver essas coisas acontecendo, eu tenho certeza que lancei sementes e aqueles que virão depois de mim poderão realizar aquilo que eu não consegui fazer. Eu não vou me omitir em lançar determinadas sementes. Eu não vou desistir das ideias que Deus colocou dentro do meu coração. Eu não vou desistir, ainda que eu não consiga realizar determinadas coisas, eu não vou deixar que o inferno diga no meu ouvido que essas coisas são mentira, porque não são. Tudo que Deus falou comigo são verdades. E ainda que eu não as realize, outras pessoas realizarão. Mas eu sempre digo, eu não posso desistir. Eu hoje, eu estou envelhecendo, a gente vai ficando mais velho, mas eu lembro quando eu era mais novo, o que Deus falava dentro do coração, eu tinha mais força, mais punch. Hoje a gente vai perdendo, vai tendo dor, engraçado, né? Vai doendo, algumas coisas vão doendo. O joelho dói, muda o tempo, dói o joelho. Engraçado, não sei porquê. Né? Então, Ainda a ciência, eu estava outro dia lendo que o nosso cérebro, ele se desenvolve. Isso é uma coisa que eu vou discutir com o nosso Pai no céu. Por que que ele fez isso? O nosso cérebro, até os 20 anos, ele é uma máquina maravilhosa. Depois dos 20 anos, ele começa a se degradar. Não tinha de ser o contrário. Tinha que continuar desenvolvendo. E a gente tem que fazer um esforço danado. Você tem que ficar em cima do livro. Outro dia, eu liguei para cá, pelo Skype, e então eu estava falando com a minha esposa. Aí eu falei, ô Denise, e aí ó, a Leia estava falando assim, olha o cabelo dele. É lógico que eu estava com o cabelo. Eu não já enxergava mais nada. O cérebro estava num esforço assim, eu já estava chamando Jesus de Genésio. Porque, eu não sei por que Deus... Eu vou reclamar com o senhor quando chegar aí. Pode esperar. Porque eu não sei por que Deus fez o cérebro assim. Depois dos 20 anos, ele piora. É que nem fala aquele caboclo mineiro matuto. Em vez de melhorar, pioreia. Assim. Então, veja só. Eles não desistiram. Alguns foram o quê? Insultados e surrados. Outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas. Outros cerrados pelo meio. Pessoas que implantaram essa fé. Pessoas que acreditaram que isso iria mudar a vida de milhões de pessoas. Sofreram, foram cerrados ao meio. Outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Eles se tornaram pobres para que nós pudéssemos ser ricos. O apóstolo Paulo diz isto. O apóstolo Paulo diz assim, mesmo sendo pobres, nós enriquecemos a muitos. Por quê? Porque o cara não desiste. Porque ele sabe que dentro dele está fluindo riqueza. Dentro dele está fluindo uma graça, a bondade de Deus. Interminável, indescritível. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas, em buracos na terra. Olha o que a Bíblia diz. O mundo não era digno deles. É isso que nós temos que ser. Nós temos que fazer com que este lugar não seja digno da nossa existência. Porque é só dessa maneira que nós vamos conseguir atravessar esse paredão que o inimigo levantou para cegar as pessoas, manter as pessoas debaixo de correntes, debaixo de escuridão, debaixo da ignorância. Nós temos que fazer com que o mundo não seja digno da nossa existência. Nós não podemos pegar a fé que Deus nos deu, que é resultado do sofrimento dessas pessoas, e jogá-la no lixo. Quando nós lemos estas coisas, nós temos que mudar nossa postura, nós temos que mudar nossa mentalidade, nós temos que mudar os nossos pensamentos, nós temos que ser mais para cima, nós temos que dizer assim, aqueles lá atrás sofreram muito por mim. Hoje o sofrimento existe, hoje ninguém vai te serrar ao meio, hoje ninguém vai te dar pedradas, ainda acontece por aí, mas não é comum. Na verdade, meu irmão, o sofrimento hoje é muito mais psicológico. E ele maltrata. O sofrimento psicológico maltrata. Ele vem por meio do que é verbal, por meio de palavras. E ele atinge a nossa alma. Desintegra o nosso ser emocionalmente. Mas nós temos que enfrentar. Porque uma geração seguinte, se Jesus não voltar... Em breve, uma geração seguinte receberá de nós as sementes e eles prosseguirão o nosso trabalho e milhares de outras pessoas serão abençoadas porque nós não desistimos. Nós não desistimos. Se você é um empresário, se você desiste de lidar com aquelas pessoas, quantas famílias lá perderão o seu sustento? Se você não acreditar, se você não trouxer Deus para o seio dos seus negócios, Se você não trouxer Deus para o seio da sua família, se você não trouxer Deus para o seio dos seus estudos, você não apenas se prejudicará, mas prejudicará outras pessoas ao seu redor. Vamos continuar. Aqui cabe uma pergunta. Por que elas não desistiram, mesmo sabendo que iriam sofrer tremendamente? Pense num corredor, num atleta que corre numa maratona. Vocês se lembram desse cara? O Vanderlei Cordeiro de Lima? Vocês se lembram dessa cena aí? Se lembram dessa cena? Vamos recordar. As fotos que vimos nos relembram o quê? As Olimpíadas de 2004 em Atenas. Quando o atleta brasileiro, Vanderlei Cordeiro de Lima, foi agarrado pelo ex-padre Cornelius Roran, de 57 anos, faltando 6 quilômetros para o término da prova. Aquele cara estava fora do senso. Ele entrou no meio da avenida e pegou o atleta brasileiro que vinha em primeiro lugar. Nós não sabemos se ele iria ganhar em primeiro lugar, porque o segundo colocado vinha se aproximando. Mas ele iria ter uma boa colocação. Mas aquele homem entrou na pista e segurou o atleta brasileiro. E nós ficamos olhando aquela cena e questionando. Tá, Vanderlei mostrou o quê? Garra e determinação. E não jogou a toalha. Ele não desistiu. Tá? Ele seguiu em frente e ainda chegou em terceiro lugar. O mundo assistia aquela prova e viu aquela cena. Mas o seu gesto determinado encantou a todos. O comentário maior não foi quem ganhou a medalha de ouro. O comentário recaiu sobre o Vanderlei Cordeiro de Lima. Como este homem não perdeu a concentração? Como este homem conseguiu se recuperar? Como ele conseguiu correr e chegar até o final da prova e subir no pódio? Vocês se lembram também, acho que foi uma corredora que aparece em alguns filmes, ela entrando no estádio e chegando no final da corrida, sem gás, sem força, e as pessoas queriam segurá-la, e ela, não, eu vou, lembram-se disso? Aqueles que ganharam as medalhas, quase nem foi comentado. Mas aquela cena é passada até hoje, na televisão, nos cinemas, em filmes, porque alguma voz está querendo dizer para a humanidade, não desista, não desanime, é difícil. Em algum momento a vida se torna dura, em algum momento é difícil, mas você não pode desanimar. Vejamos, o Vanderlei não deixou de acreditar, buscou forças, fôlego, concentração e trouxe uma medalha olímpica para casa. Foi marcante ou não foi? Com certeza, foi marcante para nós, brasileiros, foi marcante para o mundo que buscou nele um exemplo e nós estamos usando o exemplo dele para falar aos nossos corações. Muitas pessoas estão assistindo o quê? A sua corrida nesta vida e elas precisam de você. Eu comentei isso. Se você desistir, o que será? As pessoas estão olhando para você. Lá em casa, os seus filhos estão olhando para você. Meu pai e minha mãe, eles vão desistir? Os seus irmãos, seus pais estão olhando para você. Que tipo de filho você vai ser? Os seus colegas e amigos estão olhando para você. Que tipo de amigo ou colega você vai ser? Se você é um filho de Deus, você tem princípios, você tem valores. E todos estão olhando para você. Deus precisa de você. Saiba que não apenas pessoas na terra estão olhando para você, como aqueles observadores ao longo da avenida em Atenas, olhavam para a atitude de Vanderlei Cordeiro de Lima. Mas na nossa corrida, não são apenas pessoas que estão olhando para nós. Os céus estão olhando para nós. E vendo a maneira como nós estamos correndo, vendo a nossa disposição, a nossa determinação, a nossa diligência, faça com que suas pisadas, então, sejam firmes e determinadas. Não pense em desistir porque está sofrendo algum tipo de revés. Você vai sofrer muitos. Você terá que enfrentar muitas dificuldades. Já cansaram, gente? Está firme aí? Na corrida? Na carreira? Vamos lá. Eu digo que o Vanderlei foi corajoso e observe o sobrenome dele. Então, veja bem. Esses caras são fogo. Então, veja só. Não é fácil, não. Ser Lima não é brincadeira, não. Então, veja só. O texto que lemos, tá, na Bíblia, procura nos mostrar o quê? Primeiro, que a fé não o poupa de toda a dor. A fé não vai poupar você da dor. Algumas pessoas dizem, eu tenho fé, mas por que eu estou sofrendo? Porque quando você busca a ajuda de Deus, existe uma pressão contra você. Porque você muda o seu comportamento. Antes você agia como todo mundo agia. Se tivesse que xingar, você xingava. Se tivesse que bater, você batia. Se tivesse que dar umas cacetadas, umas porretadas, você dava uma porretada. Agora não. Agora você mudou o seu comportamento. Ou você está tentando mudar seu comportamento. E as pessoas vão inquirir. As pessoas vão indagar. As pessoas vão questionar. As pessoas vão dizer, isso não, não pode acontecer. Você não era assim. Inclusive os seus familiares. O texto nos mostra também que algumas das promessas de Deus serão cumpridas na eternidade. Se você não conseguir alcançar tudo que você espera nesta vida, não chame Deus de mentiroso, porque algumas das maiores bênçãos que você vai receber não será nesta vida, será na eternidade. A vida não termina aqui. Um dia você e eu teremos que comparecer perante o grande Deus. Você vai ter que comparecer perante o juiz. E ele vai olhar, e ele vai conferir a tua performance. Ele vai conferir a tua dedicação. Ele vai olhar se você foi uma pessoa piedosa ou não. Você pode se cobrir hoje com uma porção de regrinhas. Você pode tentar se melhorar por meio de seu esforço pessoal. Mas isso não resolve. Enquanto você fica tentando melhorar, você deixa de fazer coisas importantes. Dá para entender? Então é importante que você faça as coisas que são importantes e no curso do caminho melhore em razão daquilo que você está fazendo. Eu sou contrário desse espírito religioso que diz que você tem que melhorar antes, tem que ficar ali numa reclusa, você tem que ficar ali num invólucro tentando ser o que você imagina que deve ser para depois tentar sair e fazer alguma coisa. Não é assim. Jesus, ele disse, venham a mim e eu farei de vocês pescadores de homens. E disse para eles, me acompanhem, observe o que eu vou fazendo, porque eu vou pedir para vocês fazerem a mesma coisa. Jesus, em nenhum momento você viu Jesus sentado com eles dando estudo bíblico. Você não viu que Jesus fundou o Instituto Bíblico Jesus Cristo. Nós não vemos esses discípulos sentados em cadeirinhas, não. Nós os vemos andando, fazendo alguma coisa. E enquanto isso, sofrendo pressões e recebendo disciplina da parte do Senhor. Recebendo educação para serem pessoas boas. Se você não fizer o que deve ser feito, você vai reclamar o resto da vida. Pode ser que aquilo que você esteja fazendo não seja o suficiente. Você diz assim, mas Walter, eu faço algumas coisas. Eu sou boa mãe, eu sou bom pai, eu sou bom filho. E daí? Isso Deus pediu para você. Só que você não está edificando outras pessoas. Você não está levantando outras pessoas. Você não está fortalecendo outras pessoas. E o resultado qual é? Você está secando. E o resultado final, sabe qual vai ser? Desânimo. Você vai ficar para baixo. Não basta simplesmente dizer assim, eu sou um cristão, eu frequento a igreja. Não basta frequentar. Você tem que se incorporar. Você tem que fazer parte da família de Deus. Você tem que descobrir que você tem talentos. Que dentro de você Deus colocou certas habilidades que não existem na sua vida apenas para você ganhar dinheiro. Que não existem na sua vida apenas para você ter habilidade para escolher amigos. São habilidades que Deus colocou dentro de você para que Deus possa confiar em você e dizer, eu vou colocar determinadas pessoas no seu caminho. Essas pessoas estão desesperadas. Essas pessoas estão precisando do que você tem. E então, você terá que ter habilidade, inteligência, capacidade mental e espiritual. Não perca aqueles que eu colocar no seu caminho, por atitudes impensadas. Jesus disse isso. Pai, todos aqueles que o Senhor me deu, eu os guardei. Eu não joguei nenhum fora. Eu não perdi nenhum deles. Vocês nunca leram isso? Ele agiu com inteligência, com capacidade. Jesus veio para mostrar que se você quer ter uma vida bem-sucedida ao lado de Deus, você tem que parar e buscar primeiro o seu reino. Acreditar que o Senhor há de suprir todas as suas necessidades. Enquanto você aprende a viver do jeito que Deus espera que você viva. Estas são coisas que as pessoas não gostam de ouvir. Então é mais fácil você pular aqui. Eu encontro algumas pessoas falam, que vão por aí. É cheio de luzes os lugares, tal, mas não entra na consciência. Porque Deus tem o poder, não é mesmo, irmão? Deus tem o poder, não é mesmo? Todo mundo, amém. Puxa, que maravilha. Eu saio de lá animado, só animado. Quando nós saímos da presença de Deus, nós temos que sair animados, porque fomos quebrados, desconstruídos e animados, porque seremos reconstruídos. O texto nos mostra uma outra coisa. Que você pode observar alguns princípios para superar os momentos em que você pensa em desanimar. Por que eu digo isso? Porque quando você pensar em desanimar, lembre-se que você está sendo observado não só pelos que estão à sua volta, mas também pelo céu. O versículo diz isso. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Não são poucos, é uma multidão. Em segundo lugar, se quando você pensar em desanimar, procure se livrar de coisas que possam atrapalhar a sua carreira. Diz aqui, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Existem pesos mortos, existem lixos mentais, pensamentos errados, como atitudes erradas. Quando você se dispõe a observar Deus, você tem que observar duas coisas. Você comparece perante Ele com um estilo de vida completamente diferente do que Ele quer ou do que Ele pretende para você. Jesus vai dizer claramente, não concordo com a sua maneira de pensar, não concordo com a sua maneira de viver. Se você for humilde, você vai dizer, sim, Senhor, eu quero mudar meu pensamento. Esse tipo de mensagem é o que Jesus trouxe na sua época, quando ele dizia assim, arrependam-se. Ele estava dizendo com esse termo assim, eu não concordo com a maneira como vocês pensam, eu não concordo com a maneira como vocês vivem, Vocês estão sujeitos a irem para o caos. Se vocês continuarem pensando dessa forma, vocês podem subir agora, mas logo vocês vão cair. Vocês desfrutarão muito pouco da vida e muito pouco de Deus. Vocês andarão até o ponto onde o amor vai esfriar, onde a fé vai esfriar. Deus está dizendo para nós nesta noite: eu não concordo com a maneira como vocês pensam. Eu não concordo com a maneira como vocês querem viver. Por isso que vocês estão o tempo todo de cara feia. Se vocês começarem a olhar para os meus princípios, começa a se livrar desse lixo mental e de hábitos que você trouxe lá da sua casa, do período da sua infância, e mude. Porque quando você começar a mudar, as pessoas vão mudar. Pare de dizer: se você mudar, eu mudo. Bobagem. Mude você. Deixe que eu trabalhe em cada coração. Seja o meu instrumento. É isso que Deus diz. Se coloque na minha mão e acredite que eu posso usar você para mudar sua casa, mudar seus filhos, mudar o seu local de trabalho, mudar suas amizades, mudar você por completo. E a bênção do Senhor não é pouca. Ela vem com medida recalcada, sacudida e transbordante. Quando você pensar em desanimar, pense: a carreira que Deus lhe propôs é sua. É designada para você e ninguém poderá substituí-lo nela. Esteja sempre focado em Jesus e não nas circunstâncias. É o que diz aqui o verso 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Se você olhar para os defeitos dos outros, se você olhar para as adversidades, se você olhar para as montanhas que estão à sua frente, você nunca vai acreditar que você será capaz de passar, que você andará e não vai se machucar, você não curará suas feridas. Melhor dizendo, aprenda a olhar para o Senhor. Ele é o nosso exemplo. Não olhe para estas coisas. Aprenda a ter os seus olhos fixos nele. Supere a dor do momento, pensando no quê? No prêmio final. É o que ele diz aqui. Ele não deixou que a cruz o fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Em outros textos diz que Deus, porque Jesus se esvaziou de si mesmo, Deus o honrou de tal maneira que Jesus se tornou o Senhor, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Está dando sono? Já se cansaram? Já vou terminar. A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 6, verso 9: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Repare no que diz aqui. Faça o quê? O bem. Não desanime. Chegará o tempo. Isso não é só nas coisas espirituais. Isso também é nas coisas emocionais e nas coisas materiais. Porque a mensagem de Deus, ela atinge as três dimensões. Você não é só um ser espiritual. Algumas igrejas insistem que você tem que ser um santinho. o intocável. Mas você é pai, você é mãe, você é profissional, você também chora, você sente, você ri. E você também busca a Deus. Você ora, você canta, você lê a Bíblia, você crê. Você é tudo isso. E Deus está dizendo, eu quero agir na totalidade da sua vida. Eu quero tocar sua área espiritual, sua área emocional e quero tocar sua área física também. Faça o bem. Olha o que diz. Aprenda a fazer o bem. Vai fazendo o bem. Não desanima. Deus nunca diz assim, fica um ano aprendendo como fazer as coisas. Você perdeu um ano. Você não pode ficar um ano parado. Enquanto você faz, você aprende. E não desanime. Porque no tempo de Deus, você vai começar a ver muitas coisas acontecendo. Se você está agora no seu trabalho, acredite que Deus pode te dar promoções. Se você está iniciando um trabalho, uma empresa, ou algum tipo de prestação de serviço, trabalhe. Faça as coisas direito. Não faça isso só para ganhar dinheiro. Entenda que você tem uma missão muito maior do que simplesmente ganhar dinheiro. Deus está trazendo pessoas até você. Essas pessoas vão receber de você o rio da vida. Algumas pessoas ganharam muito mais quando começaram a aprender a dar. Porque quando você dá, você recebe. Melhor é dar do que receber. Tenha sempre Jesus como seu maior exemplo de superação. Veja o que diz os versículos 3 e 4. Vocês estão com a Bíblia aberta ainda? Veja lá. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o quê? O ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam. Porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram que combater até a morte. Ele está dizendo aqui, dentro de você existe uma tendência para praticar o que é errado. Deus dá uma direção, mas dentro de você existe um desejo muito forte para ir numa outra direção. Mas ele está dizendo, combata isso. No passado, as pessoas combateram essa atitude e sabendo que iam morrer, literalmente morrer. Mas não é o caso de vocês. Combatam, porque vale a pena. Seguir o caminho de Deus vale a pena. Seguir os princípios de Deus vale a pena. É maravilhoso, vale a pena. Qualquer pessoa pode ficar temporariamente desanimada e deprimida. A vida é dura e às vezes nos custa muito caro. É ou não é? Todos nós somos derrubados de vez em quando. Ninguém escapa disso. De vez em quando você se pega lá chorando, de vez em quando você se pega lá com dor de consciência, com sentimento de culpa. Você sabe que não deveria ter feito e fez. Você sabe que não deveria ter se conduzido de tal forma, ter tido tal procedimento, mas teve. Mas você não precisa permanecer arrasado e desanimado. Saiba que não são as circunstâncias que lhe trazem desânimo, mas os seus pensamentos e a sua falta de paciência. Nós estamos na geração do imediatismo. Senhor, em nome de Jesus, uma Mac Benção feliz. Então o anjo diz: como você quer, Mac Benson feliz? Que bicho você quer? Ou então alguém chega lá: eu quero uma Mac Benson. Você quer com o anjo Gabriel? Com o anjo Miguel? O que você quer beber? Do Rio Jordão? Da água da vida? Nós começamos a achar que é tudo automático. Você paga, você faz um ato. Eu vim outro dia, um tempo atrás, uma pessoa falou assim: mas eu vim na igreja 2, 3 vezes e não aconteceu nada, desisto. Ah, você está parecendo o quê? Você acha que pode pagar? Só porque você veio 2, 3 vezes, você acha que Deus vai fazer assim? Pá! Você sempre andou longe dele? E Deus está dizendo: eu quero fazer muito mais do que você pensa e imagina. Mas você quer pensar, você acha que eu vou ficar fazendo as coisas em cima de uma coisa velha como você? De uma lata velha? Você acha que eu vou colocar um paletó em cima dessa calça furada que você tem? Você nem lava as cuecas? Você tem uma meia furada no pé e quer andar com um sapato novo? Alô? Você pensa o quê? Deus está querendo trabalhar na sua vida e fazer muito mais. Você não tem paciência. A Bíblia diz: portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Se você achar que não pode prosseguir, realmente não irá. Você precisa fazer uma escolha e manter sua mente concentrada nas coisas mais elevadas. Saiba que nada irá acontecer automaticamente, pois é preciso fazer algum esforço para experimentar o que Deus tem de melhor para você. Eu quero que vocês leiam comigo isso em voz alta. É preciso ter vontade para ser abençoado por Deus. Se você não tiver vontade, você nunca vai ser abençoado. Eu me lembro no Vale do Jaboque, quando, lembram-se da história? Quem era o indivíduo? Jacó. Ele agarrou-se com o anjo, e a luta ficou ali, e o anjo testando Jacó, para ver se ele queria realmente ser abençoado. E o anjo dizia para ele: me solte. E ele disse: eu soltar? E acreditar que eu soltando o Senhor vai dizer alguma coisa boa para mim? De jeito nenhum. Eu não te solto. E vou ficar grudado. E se o Senhor tiver que me abençoar, vai ser desse jeito. Eu não te solto enquanto não me abençoares. E ele ficou lá grudado. Uma hora Deus disse: tá bom. Deu um toque na coxa dele e Jacó ficou o resto da vida assim. Manco, aquela dor sempre o fazia lembrar do dia em que Deus tocou na sua vida. Que dor abençoada! Há certas coisas na sua vida que Deus quer desarmar, derrubar. E lá na frente você vai olhar para as pessoas com quem você andava e vai dizer: olha o que eles fazem, eu fazia a mesma coisa. E lá dentro tem uma voz dizendo assim: vai! E você olha e diz: que bom! Eu era assim, mas quando Deus começou a me desconstruir, olha o que eu sou hoje. eu sou uma pessoa abençoada. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9:24: vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Assim eram as maratonas antigas na Grécia. Não tinha segundo e terceiro lugar. Alguns até morriam, mas o primeirão recebia a coroa de louros, flores. No reino de Deus não tem segundo, terceiro. No reino de Deus só tem aqueles que chegam. Não tem repescagem. Alguns dizem assim: ah, Deus sabe, né? Ele sabe que você vai ter um final terrível se você não mudar sua maneira de pensar. Não tem segundo lugar. Ou você chega ou não chega. Esse mesmo Paulo disse: já velhinho e prestes ao martírio, ele disse: combati o bom combate. Ele já declarou logo: terminei a carreira, mas guardei a fé. Ele estava dizendo: eu cheguei. Esse homem mudou o mundo. Ele mudou o Império Romano. Ele mudou a casa do imperador. Ele mudou a Europa, ele mudou a Ásia, ele mudou o Oriente Médio, ele mudou o norte da África. Esse homem foi uma peste. Não dos infernos, a peste dos céus. Este mundo não foi digno desse homem. Pessoas que diziam assim: vá se danar. Por causa deste homem, dizia assim: que Deus os abençoe, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um. Homens que só fluíam em violência, agora fluíam na graça e na bondade de Deus. Por causa de um homem, que não desistiu. Fique sabendo, antes de eu terminar minhas muitas palavras, que você não irá prosperar só porque recebe oração. Você irá prosperar porque você mudou sua maneira de pensar e de agir, e Deus aprovou a sua atitude. Você ficou melhor para a sua família. Você ficou melhor para os seus amigos. Você ficou melhor para os seus colegas. Então não tinha outro jeito se Deus não abrir as janelas dos céus e derramar sobre você a sua graça infinita, maravilhosa graça. Eu não sei o que lhe causa tanta dor, mas você pode ter cavado um profundo rio de negatividade, de pessimismo. E esse rio não se formou da noite para o dia, mas você precisa sair dele. Com a ajuda de Jesus, você pode dar um salto para fora. O inimigo na sua mente diz que você não tem condições necessárias para sair do estado em que está. Mas Deus está dizendo que com Ele você tem. Os princípios e pensamentos de Deus o inundarão de fé, esperança e vitória. Os pensamentos de Deus o fortalecerão e o encorajarão. Por quê? O Salmo 118, verso 24 diz: eis que é o dia da vitória de Deus, o Senhor, que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Louvado seja Deus! Louvado seja o Senhor! Aplauda o Senhor e celebra o seu nome! Faça isso com ânimo! Faça com ânimo! Faça com alegria no coração! Faça com alegria no coração! Vocês receberam a palavra de Deus! Deus encheu vocês! Então aplauda mesmo, Senhor, será para o seu nome. Em nome de Jesus. Qual é a postura que você vai tomar? Se você está trabalhando e lá, por baixo do pano, você está traindo seu superior, Deus nunca vai abençoar você e sua família. Não vai mesmo. Eu conheci pessoas que trabalhavam no lugar e usaram o lugar para criar o seu próprio. Isso não é honesto. Isso é um espírito de destruição, satânico. Quem age assim está movido por Satanás e seus demônios. Não tem nada a ver com a graça de Deus. Quando você está maquinando contra o seu irmão, na sua casa, seu pai, sua mãe, isso é uma coisa do inferno. Graças a Deus, quando os olhos se abrem para enxergar a grande verdade de Deus, e existe mudança. Na igreja, quando pessoas começam a maltratar outra pessoa, isso é uma coisa diabólica. Isso impede a bênção de Deus. É questão de tempo para essas pessoas começarem a ruir, a se desmanchar, a receber o desprezo dos céus. O céu honra aquele que, mesmo impedido, diz: Senhor, seja comigo, eu não vou desistir, eu quero ser melhor. Eu não vou ser o melhor filho para ganhar mais coisas do meu pai. Eu vou ser o melhor filho para deixar o meu pai feliz, meu pai, minha mãe feliz. Se eles me derem alguma coisa, amém. Mas tudo que eu quero ver é a felicidade neles. Como marido, eu quero ver minha esposa mais feliz. Se eu não consigo, eu me entristeço e vou lutar. Se você, mulher, quer ver seu marido feliz, você vai lutar. É simples o pensamento. O problema é a prática. O problema é o esforço. Não adianta você chegar no fim do mês e dizer assim: bom, tenho dinheiro para pagar os funcionários. Receberam, está todo mundo contente. Mas o ambiente é péssimo. O ambiente é uma desgraça. Nem o diabo quer entrar lá, porque ele não quer ser tentado. Pensa no que este amigo te falou nesta noite. Eu sei que eu falo muito, sim. E talvez eu não vou conseguir vencer este meu hábito. Mas o que virá após mim vai conseguir. Mas que eu vou plantar sementes, eu vou. Amém. Davi não conseguiu construir a casa de Deus. Deus disse, você não. Não, mas também eu vou comprar o terreno, vou comprar as madeiras, vou comprar as pedras, vou comprar tudo. E colocou tudo lá amontoado. Deus deve ter olhado para esse homem e dito, esse cara é impossível. Deus amou esse homem. Deus quer amar você. Mas se você não mudar sua postura, se você não se comprometer espiritualmente, emocionalmente, fisicamente com o reino de Deus, você não pode esperar muitas coisas. Seja lúcido, seja consciente, pare de se enganar. Há uns 4 anos atrás, o filho desempregado foi trabalhar com o pai. Dentro da empresa do pai, ele criou o seu negócio, faliu o pai, e ele ficou com o negócio. O pai me procurando, dizendo, o que eu faço? A única coisa que eu podia dizer é, ame o teu filho. Passaram-se 2 anos, 3 anos. Aquele rapaz veio na igreja chorando que as coisas iam de mal a pior. Pediu oração. Então eu disse, convide o seu pai. E ele chamou o pai. Depois de 8 meses, 6 meses, as coisas começaram a crescer de novo. Ele tinha habilidade para algo, mas o pai era o líder. Ele não entendeu que ele precisava do que o pai tinha. O que o pai tinha, ele não tinha. Você pensa que pode fazer coisas, mas sem Deus, você não irá ir muito longe. Tem coisas que Deus quer te dar que você ainda não tem. Recebe e vive em paz, em nome de Jesus. Amém. Sabe o que eu vou pedir para você? Cumprimente o maior número de pessoas que você puder. Se você não sabe o nome, pergunte o nome. Em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção para terminar. E nós também vamos levantar as ofertas agora. Esse é o nosso ato de fé. Por que nós ofertamos? Porque nós cremos que tudo isso é necessário continuar. Até Jesus voltar. Se você não aprender a ofertar, como é que você pode esperar que Deus vai dar alguma coisa para você? Se você não der para o seu próximo alguma coisa, como você pode esperar que Deus vai dar algo para você? Você não pode ser mesquinho no espírito, na alma e na vida física. Não pode. É triste quando eu vejo pessoas que nunca vão ter nada. Nunca têm. Porque eles nunca dão um passo para ter. Eles nunca tomam uma decisão para ter. Você que está enfrentando uma luta agora, seja com o marido, com a esposa, com o filho, e você está dizendo assim, a atitude dele ou dela ou deles não me agrada. Adianta você ficar arrumando briga? Sabe o que você tem que fazer, entender? Que o amor encobre uma multidão de pecados. Se você continuar criticando, a pessoa não vai ouvir você. Preste atenção. Não fuja do pensamento de Deus. Para de conversar. Se você continuar criticando e brigando, a pessoa nunca vai ouvir você. O que você tem que fazer é amar e confiar que Deus vai mudar a situação. Ou você nunca leu que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Há certas coisas que você pela força não consegue. É engraçado que você quer se esforçar para mudar os outros, mas você não se esforça para mudar a si próprio em relação a Deus. Entenda isso, e você vai ser muito mais feliz. Você vai ser muito mais feliz, em nome de Jesus. Senhor Deus, abençoe a oferta que nós vamos levantar agora, Pai. É para sustentar tudo isto aqui, Senhor. Pai Todo-Poderoso, abençoe essas mãos que vão depositar, Senhor, pela fé, de acordo com o que o Senhor tem abençoado. Em nome de Jesus, transforma nossa mente, faça com que nós sejamos pessoas frutíferas, produtivas, para a alegria do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. E vamos ofertar, e depois vamos terminar a reunião.
Todo tempo meu, todo povo vem retir. Todo tempo meu, todo povo vem
semana. Vou lá, hein, Marcelo? Amanhã eu quero desejar a vocês uma semana cheia da bênção de Deus. Eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui na mesa de som, os professores que cuidaram de seus filhos. Eu quero agradecer a paciência que vocês tiveram comigo, o carinho, e principalmente por terem ouvido Deus e saído de suas casas e terem vindo aqui para ouvir esta meditação, esta reflexão. E com a certeza que se vocês se posicionarem em direção a ela, muitas coisas irão mudar na sua vida e você será muito mais abençoado. Queridos, que o Senhor esteja com vocês em todo o tempo, que a mão do Senhor seja forte, ilumine os seus passos e que a tua semana seja abençoada com a graça de Deus. Que você possa superar dificuldades e que você experimente o amor do Pai. Quero que você vá em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão com Deus, gente. Vão com Deus.